Portugal, 1926. O ano começa com uma tentativa fracassada de derrubar o regime. Em janeiro é constituída uma junta militar revolucionária. A 28 de maio, um pronunciamento militar com origem em Braga, liderado pelo general Gomes da Costa, põe fim à Primeira República. A 6 de junho, Gomes da Costa entra em Lisboa com 15 mil homens. Foi popularmente aclamado na Avenida da Liberdade. É o início de uma ditadura que começa por ser militar e que depois se transforma em ditadura civil. Dois dias depois, Bernardino Machado demite-se. Os poderes presidenciais são entregues a Mendes Cabeçadas, que liderou o golpe em Lisboa. Na semana seguinte, Mendes Cabeçadas é substituído por Gomes da Costa, um veterano da Guerra da Flandres, que, por sua vez, é afastado em julho por Óscar Carmona. Óscar Carmona acabará por ser o presidente da República que mais anos se manteve no poder. Ocupou a presidência, sem interrupções, até 1951, o ano da sua morte. É nesse verão que António Oliveira Salazar chega a Lisboa. De acordo com José Miguel Sardica, no livro O Século XX Português, Salazar era admirado nos círculos conservadores e católicos como uma lúcida voz antirrepublicana. Era pouco conhecido da opinião pública em junho de 1926, quando ocupou o cargo de Ministro das Finanças, desta vez por apenas dois dias.
Quando Salazar é convidado pela primeira vez para integrar o novo executivo, está por muito poucos dias, não estavam ainda reunidas todas as condições, quer do ponto de vista de estabilidade política, quer do ponto de vista de garantia económica, para ele como civil conseguir levar a cabo as reformas, em primeiro lugar financeiras, depois económicas, depois sociais e só finalmente institucionais, que ele considerava ser, e que as pessoas ainda não sabiam que ele tinha essa visão, fundamentais para estabilizar aquilo que 7 anos mais tarde virá a entrar em vigor como o novo regime do Estado Novo.
José Miguel Sardica, historiador.
Apesar desta passagem fugaz pelo governo, Oliveira Salazar irá regressar a Lisboa 2 anos mais tarde.
Ele tem, de facto, esta primeira experiência, que é muito curta, dura apenas alguns dias. Ele regressa às suas aulas e à sua vida mais menos pública em Coimbra, mas entre 26 e 28 ele tem 2 anos de atividade intensa na imprensa, em que ele, em artigos sucessivos, vai analisando as grandes opções financeiras que a própria junta ia efetivando entre 26 e 28. E em 1928 ele é reconvidado para assumir essa pasta, mas desta vez, instruído por Ventura, por aquilo que tinha sido a experiência em 26, ele afirma só aceitar voltar a ser ministro se lhe derem poderes de veto muito alargados sobre tudo aquilo que era a execução do orçamento, de novos impostos, etc, etc. Portanto, ele volta não como um ministro igual aos outros, mas como o ministro das Finanças com um poder especial. E é a partir das finanças que ele vai começar a construir uma base de apoio político que lhe vai permitir, 4 anos mais tarde, portanto ele é empossado em abril de 1928, e 4 anos mais tarde ele torna-se a escolha natural para se tornar o líder. Na altura, talvez ninguém apostasse que viria aí um Estado Novo, e sobretudo talvez ninguém apostasse em que aquele homem tinha vindo não apenas para pôr a casa em ordem, mas para governar durante 4 décadas.
António Oliveira Salazar dirigiu os destinos do país em regime ditatorial, marcando sucessivas gerações de portugueses. Só em 1968 deixaria a cadeira do poder quando um acidente o incapacitou em definitivo para a governação.
Ele é mandado vir lá de Coimbra, e a expressão é utilizada pela própria junta militar, porque em alguns círculos ligados ao exército o nome dele já era um nome conhecido, ou já era um nome falado, porque ele é eleito pela primeira vez para São Bento em 1921. Repete depois a eleição em 25. Portanto, ele começava a aparecer em alguns meios como um político técnico, ou seja, alguém que não iria fazer uma vida ligada à política pelo lado mais político, que efetivamente ele vem a fazer, mas alguém que seria um excelente auxiliar quando fosse necessário fazer o que se sabia ser necessário fazer em Portugal nos anos 20, que era pôr a casa em ordem, pôr as contas em ordem. E ele era já em Coimbra um reputado especialista nessa área. Em Coimbra é que o conheciam. Fora disso, a opinião pública só vem a encontrá-lo em algumas referências à imprensa a partir desta experiência inicial em 26.
A imprensa da época fazia eco da viragem a que o país estava a assistir. Um dia depois do golpe, a manchete do Diário de Lisboa dizia:
o movimento militar continua alastrando por toda a província, estando o governo convencido de que o domina.
No dia seguinte, o mesmo jornal informava:
foi esta manhã incumbido de formar o novo ministério o comandante Cabeçadas, que interinamente toma conta de todas as pastas.
Publicada quinzenalmente, a revista Ilustração, cujo primeiro número saiu para as bancas em janeiro de 26, custava 4 escudos e considerava-se a revista portuguesa de maior tiragem e expansão. Durante os 13 anos em que foi editada, a revista Ilustração contou com a colaboração de nomes de peso em diferentes domínios. Exemplos: Ferreira de Castro, Ana de Castro Osório, António Sérgio, Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoais, José Leite de Vasconcelos, Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, Abel Salazar ou Reinaldo Ferreira, o célebre repórter X, entre muitos outros. Em suplemento, sobre os acontecimentos políticos da primavera de 1926, escrevia-se:
na madrugada de 27 de maio findo, todo o país foi surpreendido por mais um movimento revolucionário de caráter militar. A revolta militar teve início em Braga, na 8ª Divisão, dali irradiando para as outras unidades, pelo que se considera plenamente triunfante, com a vantagem de ver atingido o seu fito, sem a mínima efusão de sangue e sem ter sequer disparado um único tiro.
Uma das coisas mais surpreendentes que o golpe de 26 tem é que é, de facto, um golpe unanimemente recebido e apoiado até, na medida em que é uma marcha de norte para sul e, quando chega ao centro político, não encontra ninguém que lhe resista. A República cai por inúmeros erros internos, mas atingiu um tal estado de composição interna que, em 26, qualquer conspiração vencia facilmente. Há um sentimento muito geral que se nota na imprensa, sobretudo, que é a substituição daquela retórica de 1910, enfim, uma retórica mais à esquerda, de um Estado mais aberto. O que se nota no sentimento geral são palavras ou slogans como segurança, hierarquia, ordem, porque de facto o país tinha atingido um estado de agitação tão grande nos anos 20 que a opinião pública, que comandava a opinião em geral, estava toda ela muito rendida aos valores que exatamente quer a Junta Militar, quer o Estado Novo mais tarde, vão incorporar. Nem é compreensível a facilidade de aceitação e a longevidade desse regime sem se perceber o estado de cansaço a que a opinião pública tinha atingido em relação à República, que tinha anunciado mundos e fundos em 10, mas que a partir de 1918, enfim, entra numa contagem final.